Nós estamos ao vivo com o Supervisor Regional da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, Sérgio Ricardo Braga. Olá, Sérgio, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Sérgio, então explica para a gente, né, o que, que é essa pesquisa que será realizada, como que vai funcionar essa pesquisa do IBGE?
Bom, a pesquisa de orçamentos familiares é uma pesquisa antiga do IBGE. Na verdade, ela iniciou na década de 70, ainda sobre outro nome, né, que visitava os domicílios, tinha o objetivo de fazer a investigação dos orçamentos da família. E na década de 80, ela passou a ter essa nomenclatura, né, pesquisa de orçamentos familiares. Então, é uma pesquisa antiga, tem um lastro histórico aí para se comparar. E ela tem três objetivos principais, né, que é o primeiro deles, é o objetivo de atualizar as estruturas de ponderação, que nada mais é do que o cálculo da inflação, também atualizar, acompanhar a evolução do consumo das famílias e também fazer compor o cálculo das contas nacionais, que é a estrutura do PIB.
E qual que é a importância dessa pesquisa?
Bom, na verdade é a pesquisa mais completa, né? É a pesquisa mais profunda que investiga os orçamentos da família. Se a gente pegar, por exemplo, o primeiro objetivo dela, né, que é o cálculo da inflação, a gente sabe que todos os alimentos, né, todos os componentes do orçamento da família, não só os alimentos, né, a gente tem várias categorias. Alimentação é uma delas, né, inclusive é a principal, transporte, saúde, todos eles, os economistas dão um peso. Né, esse peso é como se fosse a importância que ele tem no orçamento da família. Por exemplo, um chuchu vai ter um peso diferente do tomate, né? Que tem um peso diferente da ervilha, né? Do peito de frango e por aí vai. Então, isso é importante porque ao longo do tempo, esses pesos mudam, né? E isso é importante atualizar porque o índice de inflação, que é medido pelo IBGE e divulgado mensalmente, ele vai refletir o peso que cada um dos alimentos tem atualmente no prato do brasileiro, não só no prato, né, porque a gente mede além da alimentação, transporte, moradia, né, valor de aluguel, prestação, consumo de internet e por aí vai, tudo que compõe os gastos da família brasileira. Se a gente pega o outro objetivo, que é as contas nacionais, os últimos dados, né, do PIB, né, de 2022, por exemplo, 61% do PIB brasileiro é composto pelo consumo das famílias, consumo familiar. Ou seja, mais da metade, né, da toda a produção nacional é composta pelo gasto, né, pelo consumo familiar. E por último, né, tem aí a evolução dos hábitos de consumo das famílias brasileiras. E essa evolução, ela é constante, né, ela é contínua ao longo do tempo. Só para a gente ter assim, uma ideia dessa evolução, o último dado, né, a última pesquisa de orçamentos familiares, essa versão da pesquisa é a sétima versão, né? A sexta versão que foi realizada entre 2017 e 2018, que foi divulgada, se a gente pega os dados e compara com a penúltima versão, que foi de 2002, né? Na verdade, antepenúltima, né? 2008 também teve uma. Então, por exemplo, se eu pego aqui os dados do Paraná, o consumo de carne de frango em 2002, consumo per capita anual, consumo por pessoa, durante um ano, de carne de frango, eram 14 quilos em 2002. Esse mesmo consumo de carne de frango em 2017 e 2018, se a gente comparar com 2002, 14 quilos, 2017 e 2018, eram 9 quilos. Ou seja, houve uma diminuição do consumo per capita por pessoa durante o período de um ano de carne de frango. E se eu pego um corte específico do frango, para ainda ficar no exemplo do frango, né? Uhum. Se eu pego um corte específico com o peito de frango, no Paraná, em 2002, né, eram menos de um quilo, eram 600 gramas o consumo per capita desse corte. Já em 2017 e 2018, esse consumo ficou acima de 1,5 kg. ou seja, mais que dobrou, uhum, né, o consumo do peito. A carne, né, de frango, de uma forma geral, diminuiu o consumo per capita, e o peito de frango, com corte específico, né, aumentou. Né? E daí a gente pode tirar várias, né, conclusões, né? Ou, por exemplo, uma carne assim que atualmente é considerada como mais saudável e tal, né? Isso em 2017, 2018, né? É que o último dado que eu falei, né, que é o 1,6 kg, o consumo per capita aqui no estado do Paraná, para o peito de frango. E agora, como que é? Né, 2024, passamos por uma pandemia, né, muitos hábitos de consumo das famílias se modificou, não só por causa da pandemia, né, que por si só já foi assim, um evento, né, reestruturante, né, do gasto, mas tem outras situações também, a renda mudou, né, tem a inflação e por aí vai. Então, são três coisas importantes, né, para dizer só as principais, que a POF mostra. Um outro exemplo, né, de uma política pública, né, que pode ser melhorada ou atualizada, ou até mesmo verificar assim, a validade dela, se ela ainda está sendo eficiente ou não. O acréscimo de ácido fólico, de ferro e de ácido fólico nas farinhas. A farinha de trigo aqui no Brasil, né, ela tem acréscimo de ferro e ácido fólico já há muitos anos. E esse acréscimo, né, ele foi determinado pelos órgãos de saúde justamente porque, né, numa dessas pesquisas realizadas, né, se identificou que o brasileiro consumia pouco. Existia uma deficiência de consumo de ferro e de ácido fólico. Então se determinou o acréscimo, né, para os fabricantes acrescentassem. Mas de um tempo para cá, né, se tem uma dúvida, né, isso ainda é necessário? Uhum. Não está sendo demais? De repente, por exemplo, está sendo prejudicial. Se você consumir demais, por exemplo, ácido fólico, é sabido que pode ser prejudicial quando ele é em excesso para gestantes. Uhum. Né? Então, a POF 2024-2025, né, vai demonstrar isso. Né? E esse período de coleta da pesquisa, por exemplo, nós estamos começando agora em novembro. Né? A partir de segunda-feira, começamos a coleta. E vamos coletar até novembro de 2025. Esse período de 12 meses, ele é um período estendido, assim, longo, justamente para poder captar as variações de consumo ao longo do ano. A gente sabe que tem variações ao longo dos meses, das semanas dentro dos meses e dos meses ao longo do ano. Uhum. Um mês se gasta mais com material escolar, outro mês se gasta mais com alimentos destinados, por exemplo, à festa junina, Natal. Então, como a gente tem esse período de 12 meses, a gente vai captar as variações sazonais durante esse período também. Então, uhum, esses são os principais objetivos, né, os resultados que a POF traz.
Bacana. E como é que vai funcionar essa pesquisa? Você estava me explicando que ela é diferente das outras, né? Esse período, tudo, como que vai funcionar? Como que os fiscais, né, as pessoas que vão pesquisar, os agentes, vão, o que eles vão questionar? Como que vai ser essa abordagem?
É uma pesquisa, como vocês podem perceber, né, pelo que eu estou falando aqui, ela é bem... a gente investiga muito, né? A gente pesquisa, tem muitos dados, né? Esses dados só podem ser obtidos quando a gente pega as informações das pessoas, dos moradores, né? As pessoas até brincam que o IBGE é muito curioso, né? Realmente a gente é, né? A gente quer saber muita coisa das pessoas, porque com essas informações a gente consegue construir muitos índices, obter muitas informações. Essas informações são todas utilizadas para essas políticas públicas que eu acabei de citar. Aí, por exemplo, a POF, né? Essa pesquisa de orçamentos familiares, ela está estruturada para acompanhar a família selecionada para pesquisa durante 9 dias. A gente faz uma primeira visita, a gente explica para o morador o objetivo da pesquisa. A partir do dia seguinte da visita que a gente faz, a gente começa então a fazer a coleta das informações, né, do que ele consome ao longo desse tempo, desse período de 9 dias, né? Então, a cada dia da semana a gente vai acompanhando, né, o morador, né, o que ele gastou, né, na terça, na quarta, na quinta, né, em todos os tipos de consumo, e não só naquela semana também, mas nos dias anteriores. Então, o entrevistador do IBGE, né, ele visita a casa do informante, né, a gente chama o morador de informante, porque ele está dando informação para nós, né? Uhum. A gente visita a casa do morador, né, devidamente identificados, né, com um colete azul do IBGE, o mesmo que foi utilizado durante o censo, né, um colete azul característico com o logotipo do IBGE atrás, com um 0800 na frente. O entrevistador vai com um crachá também, né, com equipamento, é um tablet, né, é um tablet azul, né, esse tablet é característico do IBGE, com essa capa azul aqui, né, e na maioria das vezes também a gente vai com um veículo oficial também, devidamente identificado. Caso o informante, né, um morador, né, do domicílio selecionado, ele tem alguma dúvida se aquela pessoa realmente, que diz que está sendo do IBGE, né, realmente é do IBGE, ele pode entrar, o informante pode entrar no 0800, ligar para o 0800, né, o 0800, né, do IBGE, onde ele vai conseguir obter informação da autenticidade, ou mandar, né, uma mensagem pelo WhatsApp nosso aqui da região, né, que é o 44 99102 4599. mandar uma mensagem de texto lá, de repente até com uma foto da pessoa, né, ou com um nome, que a gente vai falar assim, não, é um entrevistador nosso, sim, pode receber. Né? E, de repente, tem alguma dúvida que a pessoa tenha sobre a pesquisa também, a gente pode passar por esse número aí também. É, na nossa região, são em torno de 1.500 domicílios selecionados para pesquisa, né? Não são todos os domicílios, né? Esses domicílios são selecionados de uma forma criteriosa, estatisticamente, a gente não pode substituir o domicílio, né? Aquele que caiu para pesquisa, a gente tem que visitar, né? Quer a pessoa queira ou não, a gente tem que entrevistar, né, aquele domicílio. Né? Se a gente não consegue entrevistar, a gente perde a entrevista. Então, são em torno de 1.500 distribuídos para os 40 municípios aqui da região noroeste. Né? A supervisão aqui de Maringá, né, então, é responsável pela coleta, né, dos municípios que estão ali na região de Moarama, na região de Paranavaí, na região de Arapongas, Apucarana, vai até Campo Mourão, Ivaiporã, Cianorte. Então, todos esses municípios aqui da região, Colorado, né, a gente é responsável. São 40 municípios, né, esses 1.500 domicílios selecionados, né, que a gente vai visitando ao longo, começando agora, semana que vem, até novembro de 2025. Então, é importante que o morador, né, que está ouvindo a gente aqui, né, receba bem, né, o entrevistador do IBGE, né, mesmo que seja assim, uma pesquisa extensa, tal, ela é de extrema relevância. Né? É a pesquisa mais importante, né, que traz os dados mais fiéis sobre o consumo das famílias. E com duas novidades. Né? A versão desse ano, ela vai estar trazendo um módulo sobre jogos online. Né? As bets, né? O jogo do tigrinho, essas coisas assim, serão investigadas. Né? O gasto que as famílias estão tendo com esse tipo de apostas. E além disso, também, a gente estará investigando o uso do tempo. O uso do tempo com transporte, né, com uso de celular, né, com as telas de uma forma geral, né, inclusive o Paraná, né, é um dos estados que a gente vai fazer essa investigação do uso do tempo, né, então não serão todos os domicílios do Brasil, né, alguns estados apenas, e o Paraná é um dos cinco estados que a gente estaremos investigando essa questão do uso do tempo. Então é uma pesquisa importante.
Nossa, e quanto tempo dura, né, essa pesquisa cada vez que o fiscal vai até a casa da pessoa?
Toda vez que o entrevistador for, né, a duração vai depender muito do tamanho da família, né? Se é só um morador, é mais rápido, né? Que se tem mais de uma pessoa, né, no domicílio, né, demora um pouco mais, né? Também da estrutura de gastos, né? Mas como ela é dividida ao longo do período de 9 dias, né, as entrevistas, né, em cada um desses dias não são muito longas, né? Uhum. Não é uma coisa rápida que a gente fala assim, é um minutinho, não é um minutinho, né? Mas também não vai demorar muito tempo, não vai demandar muito tempo, porque a gente faz a divisão ao longo dos 9 dias de entrevista, né? Fazendo essas visitas, né, para poder pegar essas informações com o morador.
Uhum. Bom, então reforça pra gente, né, o contato, as informações que as pessoas precisam ficar atentas, né, na hora de receber o entrevistador.
Sim, o morador, né, as pessoas que receberem alguém do IBGE, sempre, né, isso vale não só para essa pesquisa de orçamentos familiares, mas para qualquer pesquisa, qualquer, né, pessoa que chegar na sua casa e falar assim, eu sou do IBGE. O IBGE nunca pede dados, né, de CPF, de RG, nunca pede dados de documento, tá? Documentos pessoais a gente nunca pede. Por exemplo, na pesquisa de orçamentos familiares, se a pessoa, se o morador, por exemplo, esquecer, eu não sei o que eu comprei ontem, né, fui no mercado e tal, de repente o entrevistador peça, assim, né, para ele fazer uma consulta no cupom, né, do mercado, para ele ver lá, para confirmar, porque a gente precisa que os dados de compra, né, sejam o mais fiéis possível da realidade. Então a gente até pede pro informante guardar, né, para o morador guardar o cupomzinho da compra, né, tal. Então é o máximo que a gente pede, a gente não vai pedir CPF, não vamos pedir RG, o IBGE nunca pede essa informação de ninguém, de nenhuma das pesquisas. E assim, sempre visitamos com colete, né, com um crachá de identificação, né, com equipamento, né, com a capa azul, né, equipamento do IBGE, e tem esses canais que o morador pode entrar em contato justamente para poder confirmar a identidade do entrevistador. Né, o telefone nosso aqui, né, de todos esses municípios aqui da nossa região, né, inclusive o pessoal que mora em Arapongas, né, mora em Apucarana, que tem o código de área 43, né, o nosso telefone aqui é o 44 991024599. Pode mandar uma mensagem de texto perguntando, né, recebi aqui uma pessoa, tal, que disse ser do IBGE. Se a pessoa tiver dúvida, né, em relação à identidade do entrevistador, que vai estar bem caracterizada, ela pode mandar essa mensagem que a gente já confirma com ela. E tem também o site, né, o próprio site do IBGE, respondendo.ibge.gov.br. Esse site respondendo.ibge, ele pode colocar a matrícula lá, um morador, e vai aparecer a foto, né, do entrevistador, né, se realmente for um entrevistador do IBGE. É importante que as pessoas participem, porque todas as informações que o IBGE produz, né, há 88 anos, vão completar 90 anos agora, em 2026, né, 88 anos, todas as informações que a gente produz, né, depende da colaboração dos moradores, né, das pessoas. É, se não fosse, né, as pessoas darem essa informação, a gente ficava às escuras, né, às cegas, sem dados da população. A população está consumindo muito sal, muito açúcar, né? Qual que é o impacto, por exemplo, da internet no consumo das famílias? Qual que é o impacto dos jogos, das apostas, que é o módulo novo que está entrando, né? Como que está a distribuição do uso do tempo? Então, são informações que a POF 2025, né, 2024-2025, vai começar a divulgar a partir do ano de 2026, quando saírem os primeiros resultados.
Tá certo. Sérgio, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Tá bom, muito obrigado.
Nós conversamos com o Supervisor Regional da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, Sérgio Ricardo Braga, que nos falou sobre a pesquisa que começa a partir da próxima semana.